Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
E se fica quente, quem está de casaco sofre que nem eu estou sofrendo agora. É difícil, aqui é mais frio, aqui mal menos e aqui bem quente. A gente vai se ajustando. Você é corintiana, Daniela? Ótimo. Não, você vai entender daqui a pouco. Perdeu hoje. Não, mas é o que eu lembrei muito de você essa semana. Já vou fazer o apelo? Não. Vamos lá. Prontos? Valendo. Se eu faço assim, o que você responde? É, podia ser tchau, podia ser oi, pode ser. Se eu faço assim? Simples, né? Simples tal coisa. E você faz, que é? Tá ruim. São sinais, é uma forma de comunicação. Se eu faço pro Laércio? Que eu tô controlando ele, óbvio, por sinais. Porque nós nos comunicamos dessa maneira. Sinais, sejam verbais, quando eu me expresso, você entende alguma coisa. Quando eu gesticulo, você entende outra coisa. Quando eu falo, está escrito aqui, por exemplo, você entende. Quando você lê, você entende alguma coisa. É a maneira como nós nos expressamos, certo? Tem vários sinais. Esse joia, ele é joia em muitos lugares, não em todos os lugares. Eu uma vez, há muitos, muitos anos atrás, era pequenininho, não era tão pequeno assim, viajei para o exterior, fui mergulhar. Juntei um dinheiro lascado, difícil para chuchu, economizei, e as viagens têm que ser rápidas, as atividades têm que ser, eu não posso perder tempo, porque eu tenho que aproveitar o máximo possível do tempo quando você viaja. Aí, fui mergulhar. Pega equipamento, vai pro barco. Desculpa, gente, é o Maurinho, faz tanto tempo que eu não vejo ele. Maurinho, que bênção. E minha sogra está aqui também, que lembrei, detalhe, ela fez 50 anos de casado ontem, glória a Deus. Uma festa e tanto. Linda, e está linda hoje também. Aí, juntei equipamento, você pega um barco, vai para dentro do mar, passa horas dentro do barco, você se prepara, você se junta, tem uma galera toda que você não conhece, você está lá, você fez o seu melhor, você está pronto, vou aproveitar, eu vou mergulhar, vou ver peixinho, vou ver pedra, não importa. Aí quando você mergulha, existem sinais, que talvez para a gente no Brasil eles sejam feios, mas é universal de mergulho, que quando está tudo bem você faz assim. Então todo mundo faz assim, então tinha um monte, todo mundo mergulha, alguns metros de profundidade, você espera um pouco, o líder quer ver todo mundo, se está todo mundo bem, então aí todo mundo vai, tac, 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 tá tudo ok, tá tudo joia, e o último, um cara que estava no barco, que já estava todo, aí eu vou mergulhar, eu falei, ih, esse cara vai arranjar confusão, ele entrou na água, mergulhou com a gente, pôs equipamento, estava tudo pronto, o que ele fez? E o cara fez, tudo jóia, ele, yeah, tudo jóia, que significa no mergulho, subir, eu não, para mergulho, gastar, eu mato esse cara, quem trouxe ele, subimos todo mundo. Os sinais têm um poder muito forte, e eles vão marcando a nossa vida, de várias formas, é a forma que a gente aprende, né? Eu queria mostrar umas fotos aqui. Vamos lá? Vamos ver. São sinais, são as informações. Dá para ver bem aí? Fabinho, apaga para mim a segunda, da esquerda. O da esquerda, querido. Isso. Vamos lá. Essa é minha irmã, ela não para de rir, eu vou começar a rir aqui também. Vamos lá. O que é isso? É um espelho normal? Vamos, gente. O que significa? 7 anos de azar? Quem falou isso? Vai. Marcelo. Vai. Mais um. Isso. O que, que é isso? Não é lindinho esse bicho? Pera um pouco. O que, que tem de errado? O que, que é isso? E o que, que gato preto significa? E se for um gatinho preto numa Você... Assusta? Você chega perto, você mexe nele? Sem problemas?
Com lua cheia.
Com lua cheia. Tá perfeita essa foto. E a próxima? Vamos ver. Passar debaixo de uma escada. Você é supersticioso. Olha que propaganda legal que os caras fizeram. Você passa por debaixo e ele conta. Se você passa por debaixo, sim ou não. Tem um bando que é supersticioso. Passou por fora. Outra. O que, que é isso? Eu tô com a orelha vermelha porque tô morrendo de calor. Alguém tá falando mal de mim aí? Bando. A esquerda é mal e a direita é o quê? Júlio sabe todas, meu. Outra. Vamos lá. Se vier outra. O que, que é isso aí? Isola, bate na madeira. Mas e funciona isso? Quando a gente não conhece e a gente vem imitando todo mundo lá, bate na madeira, bate na madeira. O que, que é isso? Quando você estuda um pouco, você vai ver lá no passado. O que acontecia? Não tinham prédios, então tinham árvores. Porque quando caem os raios caem aonde? Nas árvores. Então, para as pessoas, para os antigos, muito antigamente, eles olhavam aquelas árvores destruídas e achavam que tinha caído o raio, que os deuses moravam lá. Então, quando o cara fazia bobagem, ele batia lá na árvore para pedir perdão. E aí a gente vem aqui, isola. Por quê? Porque a gente está imitando o que o cara fazia lá no passado. A gente faz várias coisas que a gente não sabe por que faz. Vamos lá, outra. Vamos ver, que é isso? Eu estou até aqui, até agora atrás. Aqui na... Vai, outra. Ah, é, não pega mentira? Pô, o Júlio podia vir aqui. E essa? Quero ver se alguém sabe. O que, que é essa aí? Roupa do avesso. O que significa roupa do avesso? Vai chegar dinheiro. Vai chegar dinheiro. Bebeu nada. Vai chegar dinheiro. Outra. E aqui? Acordar com o pé direito. Boa, Carmin. É isso aí. O que, que acontece se eu acordo com o pé direito? Nada. Você pisou com o pé direito? Mas tem gente que acredita que dá sorte. Uau, dá sorte isso. Outra, vai. Isso aí. Acho que não é bem assim, mas é mais ou menos assim. O que, que é isso? Vassoura atrás da porta, para visita ir embora. É isso aí.
Não, mas aí é código.
Isso é código. Outra, vamos. O que, que é isso? Hã? Réveillon, andar de branco, final de ano. Eu vejo um monte de gente. Afinal, eu tô aqui para dar sorte de branco, né? Eu tenho uma camisa lá que eu ia pôr, mas do jeito que eu tô suando, eu falei, não vai dar. Vai ficar assim mesmo, vamos, outra. Essa é fácil, qual que é? Pular ondinhas, né? Não sei se são três, se são sete, eu nunca sei isso. Sete. Mas tem um troço que é de três também. Mas eu não descobri. Outro. O que, que é isso aí? O que está de errado aí?
O Dunga,
sem dúvida. Ele sempre está de errado, mas tudo bem. O que, que ele está de errado? O que, que ele está de errado aí? Bom, ele está todo bonitão, com uma camisa super, um casaco legal, uma blusa super joia, que deu uma sorte tremenda. Tomamos um vareio, não nessa Copa passada, lá na outra, 2010. Adianta nada, não dá sorte. Não é a camiseta verde que vai fazer o time ganhar. Outra, vamos. E aí tem um monte, dente de alho, fitinha vermelha na testa da criança, cruz de sal no carro, na porta da escada, na entrada, sei lá onde os caras põem. Não é... Essa aqui acha difícil alguém conhecer. Alguém conhece? Júlio sabe. Júlio sabe todas. Teru, teru, bozu. Quem sabe o que é isso? Algum oriental sabe, Marina? Você sabe o que é isso? Não é só na nossa cultura. Tem várias culturas que tem isso. Diversas, não essa. Das mais diversas. Essa é japonesa. Quanto você tem um boneco, se eu tiver errado, me corrija. Eu vi lá no, na Liberdade e perguntei uma vez para um sensei. Quando tem um boneco branco, não é isso? põe na janela, vai trazer dias ensolarados. Porque o Bozu, acho que é o monge, e o Teru é o de dia bonito. Certo? É isso? E se põe em cinza ou de ponta cabeça, é pro chuvoso. Porque quando quer chuva. Sei lá, os caras inventam de tudo, e é o que menos importa aqui. Então não é só da nossa cultura, tem diversas culturas que fazem isso. Falando muito alto? Eu tenho um controlador lá na ponta, sorrindo. Não, não é o Fábio, é a Leni mesmo. Beleza. Isso pode gerar algum problema pra gente? Em geral, como população, essas crendices, superstições, não são isso? Pode gerar algum problema pra gente? Vários. Alguns já viram esse vídeo, mas queria mostrar esse vídeo, por isso que eu lembrei tanto de você, Dani. Você pode pôr o vídeo?
Jéssica,
eu te amo.
Eu te amo.
E quero selar.
E quero selar.
Com essa aliança.
Com essa aliança.
Meu compromisso.
Meu compromisso.
De te amar.
De te amar.
De respeitar.
De te respeitar.
Ser seu companheiro.
Ser seu companheiro.
Ser fiel.
Ser
fiel.
Ser leal.
E pode ser também. Tá bom.
Mancha, pastor.
Tá bom, desculpa. Ser leal.
Ser leal.
Na saúde ou na tristeza?
Na saúde.
Cara, é
na tristeza. Na escassez.
Até que eu morte você.
O cara perdeu a chance, meu. Ele deu mais valor pro time. Viu, Fê? Deu mais valor pro time do que pra esposa. Não rola. O cara tá travado. Ele acredita que se ele falar que ele é fiel, ele é corintiano, todo mundo, você é corintiano. Pô, meu, nada a ver, acorda. Não é o seu caso, Fê. Não é o seu caso, Dani, mas fala ele fazer. Fala que é fiel, fala que vai ser fiel. Bota ele pra falar. Tadinho. Vamos lá. Gera diversos problemas. Por que que acontece isso? São os crendices e superstições. Superstições. Crendice, talvez, não positivo, mas coisas irreais, irracionais que podem acontecer. E superstições, só um minutinho. Não tem problema, pode deixar. E superstições, ela é bem negativa. Também, no dicionário fala sentimento religioso excessivo ou errôneo, que muitas vezes arrasta as pessoas ignorantes à prática de atos indevidos e absurdos. Crença errônea, falsa ideia a respeito do sobrenatural. Ah, de monte. E no nosso meio, de monte. Por quê? Porque nós temos 500 anos de história de um sincretismo religioso, seja religião indígena, afro-católica, e vai misturando as coisas e está impregnado no nosso meio. Nas nossas famílias, talvez não aqui, me aguarde, talvez não aqui, mas nas nossas famílias tem de monte, e a gente tem que se posicionar. Óbvio que é fácil falar dos outros, a gente deu muita risada, mas no nosso quintal também tem superstição evangélica? Tem, põe. Ah, não, eu pus aqui, tá amarrado. Cuidado, você vai ver daqui a alguns segundos. Vamos lá. Antes disso, se eu fizer assim, só pra gente entender, que eu lembrei agora, se eu fizer assim, atchim, o que que você vai falar? Atchim! Se eu fizer assim, vai morrer, desgraçado, é isso mesmo, todo mundo fala isso. Mas ninguém fala saúde. Por que não fala saúde? Porque lá atrás... Por que a gente repete saúde sem saber às vezes? Porque lá atrás as pessoas acreditavam que o espírito das pessoas estava aqui dentro. Quando o cara atim, saía o espírito. É superstição. E por que quando tosse... poderia ser a mesma coisa, não é? Porque não tinha o problema. Era no espirro que era o problema. Eu acho que eu tinha posto assim, né? Eu pus como é uma segurança, só passa, que aí já pula, pois, né? Era do espirro, né? Eu esqueci, que é uma segurança, na verdade. Olha o espírito saindo. Ah, quando você quer transmitir o espírito, você vem... H1N1, não. Aí ele fica zoando comigo. Vamos embora lá. Vamos ver no nosso quintal. Pode, pode. Essa é da tosse, vai. Vai. Sexta-feira do desmanche, sal grosso. É de uma igreja por aí, já viram isso? Espantar, espantar o mal olhado, espantar o espírito. Eu não sei qual que é. Ah, eu sei qual que é. Tem um louco lá. Eu nem vi o louco. Foi mal, perdão. Bora, bora, troca. Tem outra que não é essa, tem outra que diz que ele vende num tubinho o suor ou a toalhinha molhada do determinado, que se você encostar na pessoa, cura, salva, santifica, é o suor do cara, então o cara transpira, eu até estou recolhendo alguns suores aqui, se você quiser no final, mas é, está no nosso meio, gente, está no nosso meio, vai. A Rosa que Cura, sei lá como que é esse programa, também, alguém sabe? A Rosa de Saron que salva, que cura, que sei lá o que ela faz, vai. Tá no nosso meio, gente. A última que eu ouvi foi essa, você leva uma caneta, um formulário, alguém ouviu essa? Os caras vão orar e você vai ser contratado, você vai passar no teste do governo, como é que chama? Nos concursos públicos. É só, você não precisa estudar, você não precisa fazer nada. Você leva o papel, leva uma caneta, o cara olha e você passa. Olha que fácil.
Tem endereço?
Tem endereço. Não, 50 reais. Não, vai. Agora começaram com roupa branca para tudo. Agora não, já faz tempo, mas roupa branca. Você conhece em algumas outras religiões essas práticas? Está no nosso quintal. Bora. Lenço umedecido, águas do Rio Jordão. Já ouviram falar nessa? Esse lenço é bom, já ouviu? Ele cura, salva, faz de tudo também. Ele existe? Vou contar para vocês que eu conheço a pessoa que faz isso aqui. A água do Rio Jordão, se você for para Israel, é um riacho poluído, sujo. O cara gasta fortuna para limpar a água, limpar a água, clarificar ela, botar, porque ele é sujo, e aí bota num lencinho, já purificada, já é uma água limpa, tem acho que é uma milionésima grama de não sei o que de água, para as pessoas serem, para fazer isso. Ué, isso é superstição? O que que é? Ah, não, é pela fé das pessoas, isso ajuda a fé das pessoas, bom, então é a fé das pessoas, não é isso. Ah, mas ajuda, não interessa, a gente erra e peca, porque não entende o que está sendo feito, vai. Próximo. Agora, já que a gente riu de fora e dos de quintal, vou chegar aqui. Estão prontos? Não me matem e tentem entender. Vamos passo a passo. Lá vem bronca. Depois você me excomunga, não. Bora lá. Só um minuto. A Bíblia diz, tem mesmo, a Bíblia diz assim, 1 Coríntios, eu vou ler aqui, não precisa pôr, 1 Coríntios 11, 19, e até importa que haja entre vós heresias, Paulo falando, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, então não é trágico, vai acontecer. No nosso meio, mas aqueles que são sinceros vão se manifestar, e o nome de Deus vai ser honrado e glorificado, amém, igreja? Acontece, vai acontecer, e não adianta, as pessoas misturam as histórias, isso não tem nada a ver com a fé que a gente professa. Vamos lá em casa, agora vai dar pau, bora. Cheio de gente que usa cruz. Está errado? Não. Não está errado usar. Mas você está usando ela entendendo o Cristo que morreu na cruz e ressuscitou por amor a nós, derramou seu sangue, nos santificou e salvou. Você está entendendo isso quando você usa a cruz? E ok? Ou você está fazendo aí uns filmes lá de exorcismo que o cara pega a cruz e fica... Ah! ele está usando como amuleto. Aquilo é amuleto, não funciona. Ah, porque eu estou usando uma cruz, eu estou salvo. Não funciona. Agora, eu estou usando uma cruz para professar a minha fé e para mostrar quem eu creio e por que eu acredito nessa cruz, é uma outra história. Mas tem muita gente que, não, eu vou pôr a cruz, eu vou andar com ela pendurada, eu vou pôr ela no bolso, ou sei lá o quê, porque vai me servir, vai me ajudar e vai me proteger. Não vai. Não vai. Porque ela está sendo usada como amuleto. Amuleto não salva. Quando você vai ler lá em Samuel, os filisteus brigando com o povo de Israel estava apanhando. Oh meu, traz a arca. A arca é a presença de Deus. Traz a arca. Eles não estavam se relacionando com Deus o suficiente para aquela arca ter algum valor. Eles estavam apenas usando como amuleto. Apanharam e apanharam feio. Depois você lê lá em 1 Samuel. Morreu mais de 30 mil. Por quê? Porque usou como amuleto. Tudo que eu uso como amuleto não funciona. Dá para entender, igreja? Agora, se eu entendo qual é o valor e o poder daquela arca, se eu entendo qual é o valor daquele Cristo que se fez homem por amor de mim e morreu naquela cruz, isso está valendo. Aí eu posso falar com autoridade. Eu posso usar com autoridade. Vamos lá. Tem muita gente no nosso meio, pode pôr, que diz que a oração no monte tem mais valor que na reunião de segunda-feira. Porque é no monte, né? Aqui na igreja, na segunda-feira. Qual é o poder que tem no monte? Se tiverem cristãos sinceros, que estejam buscando o Senhor de todo o coração e de todo o entendimento, eu acredito. Mas do mesmo jeito que na segunda-feira aqui acontece, e como em todas as outras reuniões da igreja, como essa. Se você está sincero de coração, ela tem o mesmo poder. Não é mais poderosa, mas é uma experiência muito legal. Vale a pena ir no monte. Dá para entender a diferença? Ora, outra. Bíblia como caixinha de promessas. Quantos a gente vê abrindo a Bíblia para tentar pegar o versículo do dia que Deus vai falar com ele? Não é uma leitura sistemática da Bíblia. É o quê? É uma caixinha de promessa. Não funciona. Não quer dizer que eu não posso estar andando em casa e eu tropecei sem querer. É um exemplo esdrúxulo. E a Bíblia estava aberta, ou eu bati nela, abriu, e ok. Aí Deus falou comigo, pode acontecer? Pode. A Bíblia diz que Deus suscita as pedras para falar com a gente. Se Ele suscita as pedras, Ele faz o que Ele quiser. Se Ele usa um animal para que Ele interceda por nós, que Ele nos proteja, Ele vai fazer o que Ele quiser, porque é Deus, Deus faz o jeito que quer, e eu não vou travar Ele numa caixinha. Mas eu não posso usar isso como argumento. Todo dia eu abro a Bíblia para pegar a minha caixinha de promessa. Surpresa. É de promessa. Bora. Crente Rexona, o que, que é isso? Que anda com a Bíblia debaixo do braço. O cara não lê a Bíblia. Ele usa debaixo do braço e acha que isso vai proteger ele. Ele anda com ela no celular, ele abaixa lá, ele vai lá no Team Roku, pega a Bíblia, baixa a Bíblia, faz um sucesso tremendo e não lê. Não adianta. Não adianta eu abaixar no celular a Bíblia, ou no iPad, ou em qualquer outra coisa, se eu não leio. Não adianta eu carregar ela se eu não leio. É a leitura dela que me transforma e me protege. Não é carregar ela. Outra, vamos. O que é isso? Salmo 91, famoso. Qual é a frase famosa no Salmo 91? Eu não posso me mexer tanto. O que ela fala no famoso? É, lá no meio fala assim: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e aí vai. Famoso. Famoso Salmo 91, e as pessoas usam como proteção, fica aberto na casa. Uma coisa, a Bíblia está aberta no Salmo 91 porque você estava lendo. E você chegou no Salmo 91. Amém! Ótimo! Outra coisa é deixar aberto achando que aquilo vai te proteger. Não vai. Não vai. E tem muita gente que faz isso. Por quê? Não está tendo relacionamento com Deus. Está usando isso como um amuleto. Vamos outra. Nossa! Agora vai dar briga. Wagner, Wagner, agora vai dar briga.
Queima ele.
Queima ele. Queima tudo bem, o altar amarrado. Alguém já ouviu essa expressão? Tem algum erro essa expressão? Por que é que um monte de nós usamos essa expressão? Inclusive, Moá aqui usei no passado. Detalhe, você já vai entender. Por que que eu usei isso? Muitas vezes sem entender. Porque eu falo de copiar a coreografia. O pessoal fala e a gente vai na onda. O que é que tem aqui que pode estar errado? De onde sai essa expressão "está amarrado"? Alguém já leu Jesus "te amarro, demônio"? Já leram? Expulso, amarro. Ele fala "amarro, demônio"? O que que é manieto valente? É isso aí, Carlinhos. Porque Jesus está explicando, ele vai lá e cura um cara no templo. Aí os fariseus falam: meu, esse cara, ele opera milagres por Beelzebu. E por isso que ele fala, Jesus fala: ó, aquele que se levanta e divide o seu reino não subsistirá. Não é para eu expulsar o demônio, não é, não será que é o valente que não entra na casa? Lê lá em Mateus. Vamos, que vocês querem ler rapidinho? Ele fala assim, em Mateus 12, de 22 a 29, eu só vou ler um versículo só. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhes os bens sem primeiro amarrá-lo? Tem versões que falam manietá-lo. E então ele saqueará a casa. Esse Jesus está mostrando o quê? Que ele é muito mais poderoso que aquele valente que estava na casa. É isso que ele está mostrando. Ele não está dizendo que é para amarrar o Satanás. Ele está dizendo que um cara que entra na casa e manieta o valente, ele é mais poderoso e autoritário que aquilo. O que ele está mostrando para todo mundo? Que Jesus tem um plano e ele se fez como homem, veio em vida, passou por tudo como nós, morreu, ressuscitou e nos deu a salvação da vida eterna. Esse é o plano da redenção. Você dá para entender? Por isso que ele é mais forte que Satanás. Mas não é estar amarrado. Ele está explicando que o manietar ali significa eu sou mais aquele que entra na casa e é mais forte que o que estava na casa. Pronto, esse mundo jaz no maligno, Satanás era responsável por ele e Jesus vem e é mais forte que ele. Mas em todo tempo, se você for ver em diversos lugares, Jesus explica o que a Lini já antecipou. Olha que interessante, um minuto antes. Em Judas, versículo 9, ele fala que nem o arcanjo Miguel ousou proferir algo contra Satanás, do príncipe do reino das trevas. Ele não ousou. O que ele falou? Que o Senhor te repreenda. Um arcanjo. Ah, mas aí vem várias histórias. Ah, mas nós podemos ligar as orações na terra, serão ligadas os lugares celestiais e espirituais. Ok, mas quem é que tem esse poder? É Jesus, não é você contra Satanás. Mas é o Deus de todo poder, através de Jesus, que faz o ataque contra Satanás. E é ele que repreende. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas atitudes. Muito cuidado, porque a gente repete essa coreografia sem entender as coisas. E depois leva na cabeça. Usa isso como um amuleto. Os filhos de Seva fizeram isso. Lembra lá em Atos? Que eles viram lá, falaram: pô, legal esse negócio aí, Paulo aí, show, hein? Ele fala assim: em nome de Jesus expulsa os demônios, vamos lá. E eles foram expulsar os demônios, e o que eles falaram? Os demônios? Eu conheço a Paulo e conheço a... E conheço a? Apolo, gente. E aí, o que ele fala? Mas vocês, sei lá aí, pau, deram uma lição naqueles filhos de Seva. Quando eu uso, tá amarrado, eu começo a fazer o quê? Eu estou usando a expressão como amuleto. E não estou usando a autoridade que Deus me deu para ligar na terra e ser ligado nos lugares espirituais e agir contra as hostes malignas desse mundo. Contra o príncipe das trevas. É esse poder e autoridade que Deus nos deu. Que é o que a Leni falou. Em Mateus, eu vou ler para vocês, 10, 7, 8. Dá para pôr? Não. Só deixa, eu leio aqui. Mateus 10, 7, 8. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. O que Jesus está ensinando? Não é você contra ele, mas ele falou: ele é chegado o reino dos céus. Deus está nesse controle. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Então não há valente que se levanta contra um de nós, se nós não usamos como amuleto, mas usamos com a autoridade que Deus nos deu, como relacionamento com ele. Então eu entendo qual é a minha atitude. E não saio repetindo que nem um papagaio, tá amarrado. Ok, igreja? Ele fala lá em Marcos 16 a mesma coisa, 16, 17. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e ele continua. Esse é o relacionamento que a gente tem. Ele fala em João 3:7-8, ele fala assim: filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou. Não é amarrar a Satanás, mas é resistir ele. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. Não caia nas ciladas dele. E ele vai fazer o quê? Fugirá de vós. Está fora, está em outras igrejas, que é o nosso quintal, e está dentro de casa. Quando nós não entendemos, nós fazemos muitas vezes isso. Semana passada, por isso que eu falei, eu estava lá rindo, porque quando Deus tinha me dado essa palavra, que eu sabia que ia vir no domingo, o Nazário estava pregando sobre regenerado. Amém? Muito bem. Ele estava falando sobre regenerar, como ser regenerado. Lembram disso? E eu falei: não, Nazário, você está falando que eu vou falar, eu vou ter que fazer tudo de novo, amigo. Mas nem era. Aí depois eu fui vendo a liga que tinha. Nós precisamos ser regenerados. Não pecar mais, que foi onde ele bateu muito. E nem ter atitudes que é copiando os outros, fazendo a coreografia. Não é para fazer isso. Ele falou assim: aquilo que eu amava, passei a odiar. Não amo mais. Foi assim? Mas faço aquilo que eu odiava e faço porque amo. A minha relação com Deus muda, e a minha relação com Deus mudando, muda a minha relação com o pecado. Eu não peco mais, eu não erro mais. Ele falou assim, ainda, depois assista a pregação, está lá no site da igreja. Ele falou assim: como é que foi? Atos religiosos. Eu tinha atos religiosos. Eu punha a Bíblia debaixo do braço. Eu abria a Bíblia para ouvir o versículo que Deus queria falar comigo. Não estou falando eu, estou dizendo nós. Achando que isso ia me ajudar. Eu usava o colar, achando que isso ia me ajudar com a cruz. Eu tinha atos religiosos. Eu venho cantar o louvor e não estou prestando atenção no louvor. Eu estou repetindo a letra. Tem algum problema cantar o louvor? Não! Tem algum problema ouvir a música do cristã em casa, no trabalho? Não! Mas não adianta eu repetir a letra se eu não vivo ou entendo e quero viver aquela letra. A letra serve exatamente para isso, para ensinar um molde novo de como eu quero agir. Eu e você temos que mudar. Quando eu venho aqui e canto a letra, não é... não é para repetir a letra. Pode tirar, está amarrado, já está amarrado. Não, já pode trocar, já pode. Tem mais um, pode pôr. É mais bonito esse, muito mais. Eu já não faço mais por coreografia. Eu não venho aqui porque todo mundo levanta a mão, eu levanto a mão porque todo mundo fica de pé, eu fico de pé. Eu fico de pé se o Espírito me achar interessante botar de pé. E se a pessoa aqui achar que, gente, vamos juntos de pé, abraçados, então vamos fazer juntos, não tem problema. Porque é os laços de amor que o Paulo Frio estava falando aqui. E o Paulo, no final da pregação do domingo passado, do pastor Nazário, o pastor Paulo Frio virou e falou assim: puxa, eu tinha tido uma visão, eu tinha entendido, tinha a ligação com o pecado, que era, quem lembra? Da árvore de Natal, com os penduricalhos, né? Fala assim, é um monte de aparência. Eu e você, às vezes, fazemos um monte de aparência. E às vezes as coisas não estão boas. E eu tenho que ajoelhar, pedir perdão, pedir ajuda. E a gente tem que... não é isso. Todo mundo tem seus problemas, mas a gente juntos, como igreja, nós alcançamos novos patamares. Prosseguimos a Cristo. Dá para entender isso? Eu não mais imito a coreografia. Eu não mais tenho atos religiosos, eu agora passo a entender o porquê eu faço das coisas. Esse é um chamado para mim e para você. Nós precisamos, ou vamos alcançar um novo estágio. Ele fala assim, em 1 Timóteo 1:12, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho mais. Eu sei porque eu estou fazendo essas coisas. Porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então eu, a minha e a sua atitude, ela tem que ser com esta, com o entendimento de buscar o quê? Não mais fazer atos religiosos ou crer em superstições mesmo dentro do nosso meio evangélico. Mas eu entender porque eu estou fazendo cada uma dessas coisas. E aí o que eu não fiz no começo, para que não sejam palavras vãs e nem repetitivas, eu sempre gosto de iniciar aqui, acho que hoje eu não fiz, eu falo lá em Mateus, que diz o quê? Pecai, Jesus falando, porque não conheceis a palavra e nem o poder de Deus. Nós erramos por causa disso, eu já errei muito por causa disso, porque nós precisamos conhecer a palavra, não é andar debaixo dela, é ter uma disciplina sistemática de ler a palavra, é de estar nas atividades, é quando pedir para orar, orar junto, se envolver junto. E depois, eu sempre falo, Isaías 55, 11, que fala o quê? Toda palavra que foi proferida, que sair da minha boca, não voltará vazia a mim, antes ela me apraz e fará aquilo que eu enviei para prosperará naquilo que eu enviei. Aí tem valor, porque quando Deus está falando, é para prosperar, e eu e você vamos prosperar no ambiente espiritual. Nós precisamos disso, sair da mesmice que há dentro do meio cristão, porque há um sincretismo que junta várias religiões e antepassados, e as pessoas ficam repetindo coisas que não entendem. Nós precisamos entender por que fazemos as coisas. E aí a gente chega em novos, eu falo a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Você fala a palavra, e a palavra de Deus, e é ela que tem poder. E quando eu a expulso em nome de Jesus, não sou eu expulsando, mas é o Senhor, porque eu estou ligando os lugares espirituais, e a autoridade dele que está sendo feita. Em nome de Jesus. Amém, gente?